Hi, do you want to go to a party with me?
No, the game's on.
Oh, I almost forgot. I'll be right there.
We like sports and we don't care who knows. From shooting hoops to the Super Bowl. We like sports and we don't care who knows.
Football, tennis,
hockey, golf.
The game is starting, everyone is here. I got my snacks, my friends, and a beer.
Just two normal guys hanging out, having fun, right? Guy number two?
Yeah, guy number one.
E aí, galera, bem-vindo a mais um episódio do Cabarecast.
Isso aí.
Galera, parece que não tá motivada hoje. Eu vou gritar de novo. Bem-vindo a mais um episódio do Cabarecast.
Corta a cabeça dele.
Meu nome é Lucas Bossoi e eu ganhei medalha de ouro no porrinha. Já joguei muito porrinha.
Seria na porrinha?
É
feminino ou masculino?
Ou é porrinha?
Ou porrinha, como diz o caboclo, é verdade.
É, o meu nome é Bruno e futebol não é esporte em Belém há muito tempo já.
Eu sou o Colimar e quando tem UFC eu mudo meu nome pra Coli MMA.
Genial.
Meu nome é Gustavo e xadrez não é esporte.
Não, xadrez não é, tá aí, concordo. Nem dominó.
É, mas xadrez exercita os músculos do cérebro, cara.
A massa cinzenta.
A massa cinzenta.
Mas quando os presidiários estão no xadrez, eles vão jogar bola.
Puta que pariu, o homem tá inspirado.
É, segurem ele, meu amigo.
Quando eu tô de xadrez, eu vou pra Augusto, então.
Vocês sacaram que o tema, sei lá, esportes inusitados, Brunão? Me ajude aí.
Eu acho que seria...
Qual é o seu esporte?
Eu acho que é esporte ou não esporte, eis a questão.
Olha aí, bonito. Engraçado que a gente decide o título, né? Aqui, né? Nesse momento.
Você pode virar... A gente pode planejar isso a partir de agora.
Ué, sempre,
pô, facilita,
né?
A minha vida aqui.
Facilita a tua vida, né, Gustavo?
Eu tenho que ficar inventando o título pro episódio que eu nem ouvi, porra.
Porra, né?
Então,
é o editor, né?
Vamos bater o martelo que agora a gente cria o título dessa porra no início do programa.
Vamos lá. Eu gostei do comentário do Bruno, mas o primeiro até agora era qual é o seu esporte? Uma pergunta. Qual é o seu esporte?
Qual é o seu esporte, jogador?
Jogador. Mas qual é que tu falou mesmo, Bruno?
O quê?
Qual é o título que tu deu
esporte
ideia?
Esporte ou não esporte? Eis a questão.
É uma coisa, né? Tá aí. O que tu achou, Gustavo?
Redator.
É um desempregado. Redator desempregado.
Eu sou um designer desempregado também.
Mas nós temos FGTS, porra.
Eu sou um editor desempregado também. E tá todo mundo cabaré, bacana.
É, exatamente. FGTS dá nisso, né?
Antes de a gente entrar nesse assunto principal, vamos aos nossos e-mails e recadinhos.
Throw me the baseball. Now toss me the pigskin. Now feed me the rock. Now give me the rock.
Pois é, mais uma parte aqui de e-mails e feedback. E só temos um e-mail hoje. Que pena, né?
Ah. Quem manda chamar o Gabriel pra participar dessa porra?
Coitado. Por onde anda o Gabriel, por sinal? Por onde anda o Gabriel,
porque ele não ia mandar, né?
Pois é, eu acho que ele sumiu, né?
Pois é, eu nunca mais vi ele, eu nunca mais tive notícia dele.
Foi abduzido.
Pô, coitado. O Gabriel fez uma excelente participação aqui, contribuiu muito no episódio passado sobre teorias da conspiração. E o e-mail que chegou aqui pra gente é do Jonathan Figueiredo. Ele diz aqui: fala pessoal, quero parabenizar vocês pelo cast. Acompanho desde o cast 8, que eu não lembro qual é o episódio do cast 8.
O episódio 8, se eu não me engano, é o de videogames, cara.
De videogame?
Se eu não me engano.
É. Não sei.
É, o Gustavo também não lembra.
Porra, escutem, escutem.
O Jonathan, porra, Jonathan, ouve do 7 pra baixo, caralho. Por que só o 8 pra cima?
É
porque os outros, velho.
É, acho pois que é por causa do. Não foi por causa do Arthur Napoleão lá?
Né? Será, velho?
Será que foi por causa do Arthur? De novo, a gente mencionando o Arthur aqui.
É, o Arthur tem uma coluna, né?
Tem uma bela coluna.
Bela coluna cervical.
Ele não tem escoliose, ele.
Exato.
Ó, o Jonathan vai poder aproveitar muito bem a dica que o Gustavo vai dar daqui a pouco do iTunes, mas chegaremos lá.
Algum momento chegaremos lá.
Ah, ele completa aqui, olha. Eu me divirto muito. Gostei muito do convidado também, desse episódio passado, né? Que foi o Gabriel, olha aí, olha só. Olha aí. Falando mal do Gabriel, olha o que o cara manda.
Episódio 8, sonhos, premonições e desabafos.
Ó, eu errei. Olha, erramos, hein?
Grande programa também.
Premonições e tal, foi um episódio até que, né, rolou uma...
Urucubaca,
né? Né, entre a gente aqui.
Mas... Não, tô brincando, cara. O Gabriel pode voltar sempre que ele quiser. Não, desde sempre que a gente quiser, na verdade.
Que a gente, né?
Isso. Desde que ele reapareça. Devolvam o Gabriel.
Boa. É. Mandar um abraço aqui, então, pro Jonathan, que tá acompanhando a gente faz um bom tempo aí, né? Desde o Cast 8.
Mas ouve os outros.
Ouve os outros também, é isso aí. E o que vocês acharam do episódio passado, cara? Foi bem legal, né? Da teoria de conspiração.
Ah, eu assim. Me senti um comentarista da Globo News, assim, praticamente.
Olha só.
Que bom, né? A gente tá evoluindo, né? Os temas um pouco mais sérios e tal, né? Tá legal.
Pô, até minha mãe ouviu, cara.
Olha lá. Ó, o que ela achou, Gustavo?
Ela gostou, ela ficou impressionada com o nosso conhecimento histórico das coisas. É. Eu falei pra ela, mãe, a gente só sabe essas bobagens históricas, assim,
Tu poderias dizer pra ela, mãe, existe um negócio chamado Wikipédia.
Uma ferramenta inovadora.
O negócio tem superpoderes.
É. E Gustavo, mande aí o seu recadinho de sempre aí. De sempre não, né? É a segunda vez, mas vai virar uma constante.
Não, já é a terceira.
Vai virar.
Teve da Jovem Pan também.
É verdade.
Então, gente, o iTunes, lembrem sempre que de assinar o novo feed do iTunes, porque no episódio 29 vai ser a última vez que a gente vai atualizar o feed antigo do servidor externo. Agora nós estamos com um servidor interno que vai aumentar, os downloads vão ser mais rápidos. Vai
aumentar a eficácia dessa bagaça aqui.
A eficácia, todos os episódios vão estar dessa vez, né?
Vai então, ficar mais rápido, até com Velox você vai ser capaz de baixar.
Rapidamente. Você vai demorar 3 horas pra baixar se você tiver a Velox. Hoje você demora 5 horas pra baixar.
Porra. Te cortando um pouco, sabe? Eu com o Colimar, a gente teve uma ideia aqui de fazer um episódio. Não sei se vocês aqui, membros do Cabaracast, e você também, ouvinte, vai gostar dessa ideia. Já pode até mandar um e-mail logo dizendo se foi aprovado ou não.
A gente faz brainstorm com os ouvintes.
Porque, olha só, porra, que podcast faz isso, cara?
Nenhum, pô.
É nossos ouvintes são o, como chamam, o ombudsman do...
Ei, da boa, coisa aqui. Talvez aquele novo podcast aqui de Belém possa fazer isso também, né? A gente não sabe.
Tem um novo?
Talvez.
A nossa ideia era fazer um episódio especial reclamando das operadoras de celular, cara. Falando da época que não tinha celular, ou então na época que a criançada brincava com trote.
É, porra do caralho. Tá vendo? É. Porra, tá aí, operadora. Se quiser não aparecer no programa, é só patrocinar um.
Molhar nossa mão e tal.
Por isso mesmo a gente relembra. A gente relembra como forma de protesto. Pega lá aquele velho cabo de telefone e manda ver o 1500-2000.
E é isso, né, Gustavo? A galera tem que já atualizar então o feed do iTunes, né?
Isso mesmo. O feed é importante que vocês atualizem justamente para poder ter todos os episódios, né? Além do download ser mais rápido, a gente mudou o feed justamente por causa disso. Também um detalhe importante que não foi falado ainda, não sei se vocês já perceberam o player que tem no site. Ele é um player que tem... Atualmente agora tem dois players, um mais com uma capinha e um mais estreitinho. Esse mais estreitinho é o que vai ficar, porque ele já é do nosso servidor.
E então... realmente é mais rápido, hein? Lá na minha empresa, que a internet é uma merda, e funciona bem melhor o negócio.
Mas então é isso, gente. Então o recado está dado, mas eu não vim aqui só para dar o recado, vou continuar para falar bobagem no episódio de hoje.
Então vamos, né? Tema principal. Vamos lá, o tema principal de hoje, hein? Esporte ou não esporte, eis a questão, vamos falar de esportes inusitados. E por que a gente gosta tanto desses esportes, né, cara? Uns esportes bizarros aí, que rolam, tipo dadinho, né? Dadinho é um esporte?
É um jogo pra quem tem dadinho em casa. Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno, porra.
Jogo do copo do Luciano Huck, né? Essas coisas, né? Vamos falar sobre isso, né?
Jogo do bicho, por que não?
Jogo do bicho. Caralho. Olha, vale lembrar, cara, que o esporte começou na Grécia, né, cara? Grécia antiga.
Esportes olímpicos.
Olímpicos. Boa, boa, Gustavo. Antes isso. de Cristo, os caras já alopraram lá, né, cara? Era mais uma tática do pra incentivar os guerreiros, cara, a ficarem torados, entendeu? Olha. Tipo, pô, os caras têm que ficar...
Nuzão.
É. Calma, vamos também. Chegar lá nisso, cara. É, pô, e o que eles faziam? Pô, as guerras rolavam, né, entre Atenas e Esparta, então era um meio do governo fazer lá pra incentivar a galera a fazer umas maratonas entre eles e tal.
Cuidar do próprio corpo,
digamos assim. Exato, né?
Era aquilo também, e nisso aí do nuzão é a parte que vem agora, porque quando tinha competição, todo mundo ia lá nuzão, como tinha que ser. O cara fazia 15 anos pra ganhar a toga.
É, lembra da toga?
Cara, todos os episódios estão interligados.
É, isso aqui é Lost.
É isso mesmo, cara. Lost. O Cabaracast é Lost.
E o que o Colimar falou antes de a gente gravar, cara, as modalidades esportivas lá, olímpicas, na época, eram muito a ver com as táticas de guerra, né? Por exemplo, corridas de biga. Tu lembra o que era biga? Era aquela
carroça, né?
É, de e tal. A carrocinha lá com os cavalos e tal.
Isso era considerado esporte já, né?
Já.
Já era uma coisa. Mas isso era em Roma ou era na Grécia?
Grécia, agora amigão. Que... Grécia.
É? Roma eu sei tinha que em também.
Roma tinha também. Roma também tinha, né?
E tal.
E pô, os embates corporais, né? Tipo a luta greco-romana, né? Também fazia parte.
E é só ver os outros também, como arremesso de peso, arremesso de martelo, arremesso de dardo, que é arremesso de lança,
isso.
Arremesso de pedregulho mesmo. Coisa assim.
Muito louco, né, cara? Isso incentivava.
E assim, realmente, tudo com esse objetivo mais bélico, assim, né? Da parada, né? Tipo, coisa sim. Pra pois usar é. Em guerra mesmo,
pois
né?
Pois é, pra lucrar, como a gente falou no outro episódio também.
E a ginástica, cara, o que o Colimar tava falando, né? Ginástica, se a gente analisar na antiguidade, na língua grega, ela significa nudismo. Por isso que é o papo do nuzão aí. Então a galera...
Ou então a Daiane dos Santos, nuzão.
Duplo tu estampado.
É, cara. E isso tudo parece
Diego Hipólito também.
Diego Hipólito é uma pessoa, cara. Ainda bem que esses caras usam roupas, né, hoje em dia.
Mas eles são nuzão.
E parece que tem um papo, assim, que foi um corredor, assim, sabe? Que no meio da parada lá na maratona, ele começou a tirar roupa e viu que era melhor.
É grego, cara, é grego. A parada é que o cara é grego, entendeu?
Não, porque as mulheres elas não podiam participar das maratonas, entendeu?
É, então isso me leva à conclusão de, por exemplo, hoje em dia tem maratona que é decidida, sei lá, por um nariz, né, do cara, assim.
Imagina naquela época.
Eu acho que outras partes do corpo decidiam a parada, assim, né?
Ou não, é só ver como são as estátuas daquele tempo.
É, ou não, exatamente.
Todas são meio orientais, digamos assim.
Uma grande influência oriental, né? Caraca. E no começo, só os habitantes gregos que faziam parte da maratona, né? Só que a parada começou a ficar tão bacana e tal, e simbolizava o quê? Os melhores da cidade e tal.
Era um negócio de que buscava também a perfeição do corpo.
Isso.
Por isso que as estátuas são tão detalhadas também.
Assim, eu acho que assim, o ponto central de a gente estar discutindo essa parada é porque assim, o esporte como essência é isso, né? Ele visa a utilização do corpo como ferramenta principal para obter o teu êxito e tal. E assim, é por isso que a gente vai discutir, né, de coisas que são ou não são esporte, né?
É, claro.
Porque assim, a essência da parada é justamente isso, é pro cara ficar tora. Tipo, pro cara
ajudar a cidade.
Pro cara mostrar que ele pode alcançar coisas legais através do esforço dele e tudo mais. É tipo um auto-sacrifício até, né?
Uhum.
Que, sei lá, leva fulano pra alguma coisa maior, uma glória, coisa do tipo. E fica nozão também, né?
Porque nós estamos na origem do esporte, mas vamos chegar na contestação.
É porque daqui a pouco a gente vai falar mal de um monte de esporte que vocês gostam.
Exatamente.
A gente tá explicando.
Como sempre, né? A gente fala muito mal aqui das coisas, né, cara? E porra, e aquela época era luta greco-romana. Hoje a gente tem várias coisas, assim. O boxe, que perdeu um pouco mais o, sei lá, aquela coisa gloriosa. Temos o MMA, temos o Vale Tudo, né? O primeiro MMA começou com
Vale Tudo. Era Vale Tudo, porque quando começou o Vale Tudo, eu me lembro bem, não tinha o atleta de MMA, era tipo, o boxeador ia lutar contra o capoeirista.
Uh-huh.
Era uma coisa assim. Isso. Aí acabava ganhando.
Era o Street Fighter da época.
É, era coisa assim mesmo. Ganhava quem tinha a arte marcial que conseguia ganhar da outra.
É, isso aí, na verdade, é a grande primeira porrada, né? Que assim, teve o UFC Rio, né, agora, que porra, deu uma visibilidade, talvez, que nunca. Acho que. As pessoas que são viciadas, obviamente, já assistiram, mas teve um alcance com pessoas que não. Assistiram,
que
acho
que. Nunca viram. Que nunca
mesmo
viram
tendo brasileiro que é campeão, não conheciam eles.
É, e aí, assim, até explicando um pouco mais pros ouvintes, a ideia partiu porque o cuzão do Milton Neves no Twitter começou a dizer que MMA não é esporte, né? Olha, aí o Colimar teve o clique e tal, assim, da parada de.
O tipo, insight.
Vamos fazer uma parada assim. Então vamos começar discutindo essa porra, não?
Vamos lá.
Vamos
do UFC MMA, lá.
É esporte?
Vamos entrar de dois pés no peito, mano.
Vamos entrar de briga logo. É. Briga de rua. Briga.
Street of Rage. E aí, Gustavo, UFC é esporte ou não é, velho?
Cara, UFC é esporte.
É, cara.
Por vários motivos. Primeiro, é uma competição. Então, já, só pelo fato de ser competição. Mas calma. Não. Mas pelo fato de ser competição, tem contato, exige um preparo físico, então.
Uhum.
Pra mim, é esporte.
E pô, o UFC, cara, tava vendo aqui, foi criado em 1993, né, cara? E a parada antes era bruta mesmo, não tinha regra nenhuma. Assim, isso que o Gustavo falou é interessante. Tinha. O esporte ele se torna mais esporte hoje em dia quando ele tem muitas regras, né? Quando a coisa é mais.
Antigamente talvez poderia não ser esporte.
Eu
né,
acho, cara? Mas, sou pô, dessa opinião,
não
Gustavo.
Tinha luva. Não tinha, era o cara de kimono contra o maluco vestido de índio e tal.
Era agora, que nem o Grande irmão, Dragão Branco a parada, velho.
Era o comitê de verdade, assim, era o Street Total. Fighter pra valer.
Ah, e tinha os Chun-Li da parada também, que dava porrada, o cara já tava desmaiado, o cara ia lá, dava uma cotovelada na nuca pra finalizar.
Pois é, porque como não tinha tantas regras como tem hoje, o UFC no começo, tipo, era. Parece que era só um round que ia e que não tinha limite de tempo. Ia até um dos dois pedir pinico ou desmaiar.
Eu concordo muito com o Gustavo disso. Eu acho que aquelas primeiras versões realmente passavam longe de ser prática esportiva. Eu achava que
era meio coisa, né, assim, rapidola, que tipo, ia um cara lutar descalço e o outro de tênis.
Sim.
Um e de assim, luva, o outro sem.
E na época, na saudosa época do VHS, né? Eu aluguei várias vezes, escondido pra ver essa porra, né?
Eu via o trailer do Faces da Morte.
Exatamente. E tipo, cara, assim, era realmente chocante, porque não tinha todo esse profissionalismo que tem hoje em dia. Tipo, os caras se cumprimentam depois de uma luta. Tipo, que não é teu nariz, mas valeu, boa luta.
Claro, claro.
Naquela época, não. O objetivo era machucar mesmo, velho. Eu acho que isso...
Naquela época era vale tudo de verdade.
Exatamente. Aí,
o que eu acho é o seguinte, hoje não é vale tudo. Hoje é o UFC. Naquela época era
vale MMA, tudo. Na verdade,
MMA.
Né?
MMA. Né?
Artes marciais.
O UFC é tipo uma NBA, né?
Misturadas é foda.
Misturadas.
Mixed. Artes marciais misturadas.
É, Gustavo, isso falou, cara, de que não tinha regra. A única regra, parece que na época do UFC, era não morder ou machucar os olhos do oponente. Aí, pô, cara, e rola a gente falar, né, do Royce Gracie, né, e tal.
É, Royce Gracie foi um grande nome naquela época e é um grande nome hoje. Tipo, a gente não vê ele lutando mais porque o cachê dele, bolsa, no caso, dá pra pagar 4 caras numa noite, assim.
É, ele foi o grande campeão, né, do UFC naquela época, né? Com jiu-jitsu, né, o jiu-jitsu.
É, ele era do jiu-jitsu. Porque na época e ninguém... até mesmo o que eu assisti no videocassete foi um que ele ganhou, que, tipo... As lutas começaram e tal, era luta de 3, 5 minutos, aí teve um que, tipo, dava submissão, o famoso mata-leão, e o outro ia a nocaute. Quando chegou a luta dele, a luta teve quase meia hora, contra um cara lá que era maior que ele agarrou o cara, não soltou até ele desmaiar lá sem ar.
Essa é uma pergunta pra vocês aí, será que o MMA pode virar esporte olímpico um dia?
Pois é,
eu
né,
acho que
cara?
Pode.
Eu acho que não.
Eu só acho que não dá pelo seguinte, cara, por exemplo, como é que um cara desse vai lutar 4 vezes num período de 2 semanas, velho? É impossível, cara. Então não daria pra ter uma disputa de medalha, assim, por essência já da parada, eu acho.
É. Pois é, eu acho que tá, porque, tipo, seguindo na teoria, porque, pelas minhas contas, o UFC já monopolizou tudo, ele já é dono do Strike Force e do Pride.
É isso que eu ia falar, cara, isso também, né, que o Colimar falou, pode linkar também com o declínio do boxe, né, porque o Dana White, que é um dos chefões lá do UFC, né, do MMA... Ele era um promotor de boxe, então parece que ele, tipo, desistiu do boxe pra apostar nisso, entendeu?
E olha assim, e a reação, como eu falei agora, essas últimas edições do UFC, não só do Rio, mas, por exemplo, a que teve o Belfort versus o Silva, assim, cara.
Uma máquina, né, cara?
A mobilização que isso teve. Eu lembro de moleque ver as lutas no Mike Tyson mais ou menos por aí. É uma cagada da galera reunir em casa pra,
isso,
pra ver
isso
junto mesmo. E tal, de madrugada. E eu acho que o MMA tá tomando esse lugar, cara.
Tá, cara.
Por exemplo,
mas é verdade, cara, é verdade.
O Minotauro, quando ele ganhou essa última luta, porra, teve gente que gritou pra caralho lá no prédio, velho. Nem o do Flamengo rolou naquele fim de semana.
Eu ouvi soltarem foguete lá de casa.
Cara, pois é, né? Engraçado isso. É uma parada. Mas eu acho que o Olímpico não se torna, cara, porque é uma máquina, é um negócio que envolve marketing, mídia pra caralho e.
E grana.
Dinheiro, exatamente.
É um negócio de que Olimpíada não entram profissionais. Ia ter que pegar uns carinhas que estão bem no começo mesmo, lá com seus
17
anos. E assim, o bacana do MMA é que ele herdou aquela coisa meio fanfarrão do boxe, né? Que é os caras ficarem se provocando antes de uma luta.
Sim,
né?
Isso é bacana.
Tipo, porra, vou te quebrar no soco, caralho, vou te rebobinar. E tal. Eu acho que, assim, eles conseguiram pegar essa... Eles conseguiram fazer um espetáculo, como era o boxe, assim.
É.
O boxe hoje eu acho que ele é carente de lutadores disso mesmo, não tem mais...
Pensem, quem é o campeão mundial hoje?
Não faço a menor ideia.
Não sei. Da última vez que eu fui ver era um
não,
russo.
O Popó, não?
Não, o Popó se aposentou, doido.
Popó é vai guila. Fazer agora máquinas de grill, pô, Popó grill, essas coisas assim. Ele tá aposentado.
Pra fazer feijoada,
não é pra fazer acarajé.
Máquina pra fazer acarajé. Tá aí, Popó. Rugby, galera. Rugby é a febre do momento.
Tá rolando a Copa do Mundo agora.
Exato.
Exclusividade dos canais ESPN.
A Copa do Mundo
ESPN? Rugby.
Não, mas é exclusivo mesmo? Vai rolar?
Não, tá rolando nos canais ESPN.
Ah, tá. E quem não sabe, a Copa do Mundo de Rugby existe desde 1987. E o Brasil nunca tinha participado antes, cara.
Tem até a campanha, né? Que ainda vai ser grande, né, no
Brasil. É, da Adidas, muito legal.
Uma coisa que eu achei legal...
Não é da Adidas, assim, é da Topper.
É, eu confesso que eu não entendi a porra nenhuma de rugby até ver o filme do Clint Eastwood lá, o Invictus.
Invictus,
e achei bacana, cara. É, cheguei a duas conclusões. Futebol americano é coisa de viado.
É, coisa de viado, é isso que eu ia falar.
E qual foi a outra conclusão? Que o Clint Eastwood é foda.
isso é realmente.
Isso a gente já sabe, desde a época que ele fazia o Faroeste.
É porque eu esqueci a segunda, então eu tive que inventar agora, entendeu?
Cara, olha só, foi criado em 1823, cara, quando o moleque ficou puto com o futebol, normal. Assim.
Sério, velho?
Ficou puto, resolveu pegar a bola com a mão e levar até o final do campo. Isso, os amigos dele ficou puto também.
O dono da bola, filho da puta. Cara.
E tentaram pegar ele, entendeu? Parar ele com a jogada e tal. E daí criou, cara.
É. Então tinha um moleque lá na rua que ele inventou o rugby sem querer também. Então
o filho da puta era dono da bola e levava embora, assim. Saia correndo da porra do campo.
E o nome ficou rugby por causa da escola onde aconteceu esse feito todo. Aconteceu.
O que eu ia falar ainda agora, que eu esqueci, era que tipo, né, pesquisando sobre rugby agora ultimamente, essa Copa do Mundo é o terceiro evento esportivo mais visto do planeta. Ele só perde pra Copa do Mundo e pra Olimpíada, velho.
Louco, não sabia.
É uma parada popular pra caralho. E assim, eu naquela minha viagem pra Argentina em março, seis meses atrás, tipo, tinha pôster gigante. Tipo, na cidade, falando da seleção.
A seleção,
cara,
argentina.
Força, seleção.
Exato.
Tipo, clima de Copa do Mundo, velho.
É, realmente.
Então, assim, porque essa porra não existe aqui no Brasil, né, direito. Então, a gente não tem noção, realmente.
Vamos torcer, né, cara? Esporte ou não?
Muito esporte, cara.
Completamente.
Claro, completamente. Tá aí.
Eu tava vendo, parece que agora, nas Olimpíadas do Rio, o rugby vai entrar como esporte olímpico.
Olha aí, interessante.
E o Brasil vai participar, porque...
mas só porque é o dono
da Brasil festa. Vai ter participação em tudo que é porra, né, velho?
Parece que quem é sede da
não,
Olimpíada
tem direito
a participar.
Eu quero saber quem é a dupla do badminton, cara.
De quem?
Do badminton.
Cara, é um negócio que tu joga com uma raquete que parece mais um mata-mosca e bate numa peteca.
Uma petequinha?
Peteca com raquete.
Aquele esporte que rola lá na Assembleia? Não,
é o
não,
famoso
não.
Peteca paga cu.
Não, aquele é squash.
Squash. E pra Assembleia é esporte?
Não, pra Assembleia não é esporte. Então o rugby tá aprovado, né, galera?
É, assim, e olha que ele tem todas essas cagadas de ser muito violento realmente, assim. Teve aquele caso, né, Pedro, do cara que quase perde o braço, né?
Foi um cara que perdeu o braço numa Não, perdeu não. Ele quebrou o braço numa das porradas que tem. Aí, nisso, ele quebrou, foi se operar. E aí, tudo beleza. O osso curou, só que o braço continuava doendo. quando ele foi tirar uma chapa, ele descobriu que na porrada, o cara que bateu e quebrou o braço dele, bateu com a boca e um dente ficou dentro do braço dele.
Puta que pariu. Nossa.
O braço dele tava apodrecendo, o osso tava consertado, mas o braço tava...
Tinha um corpo estranho ali, né?
É. Completamente, a coisa é assim.
Parasita, tipo... né?
É, parasita. O cara... Acontece muito disso do cara se quebrar no rugby e tem uma regra que é um negocinho de que, tipo, é permitido 5 substituições que contam, mas se um cara tiver muito machucado, aí não conta. Mas ninguém faz questão de ser substituído, os caras são armários.
É, e assim, por os caras com uma preparação física absurda, não é, tipo, só ser grande e bater. O cara tem que saber chutar a porra daquela bola oval ali, tipo, o cara... Sei lá, cara.
Tem que ser muito forte.
Tem que ter um preparo físico incrível, né?
Quando ele joga a bola pra cima, tipo, se, pra não deixar a bola passar, tipo, vai dois, carrega um cara que
exatamente.
Levanta o braço e pega a bola.
E empurram, né? Eles têm uma taxa de empurrar também um cara pra...
É o chamado scrum.
Exatamente.
É, cara, assim, louco
isso. E se tu pensar, ele tem uma parada... Quando eu digo que futebol americano é coisa de viado, perto de rugby, é porque no futebol americano, quando derruba alguém, para o jogo. No rugby, não para nem pelo caralho, velho. Tipo, se tiver 20 caras em cima de um lá com a bola, só sai dali quando conseguir passar a bola pra trás.
Pra trás,
sei lá, velho. Então, assim, mas eu acho um esporte bem legal.
E não tem a metade do equipamento de segurança que
tem no futebol americano. Não tem metade, não, velho. Não tem nenhum.
Quando muito,
tem nenhum.
Eu acho que só tem
caneleira.
Caneleira, eu acho que
caneleira e porta-saco, parece. Porta-saco é essencial.
É muito semelhante ao futebol, né?
Rugby 10, futebol americano 0, né, moleque?
Vamos fazer uma. Vamos chegar a uma conclusão. Se tem bola no meio, é esporte.
Não. O golfe eu acho legal. Golfe
é uma filha da putice do caralho que não é esporte.
Golfe pra mim não é esporte, cara.
É coisa de filha da puta.
É coisa de.
É esporte de filha da puta,
barão.
Não é esporte.
De barão, na coluna no site.
Eu gosto de assistir golfe assim quando eu não consigo dormir. Eu boto no canal do golfe e vem na hora.
É sinuca.
Sinuca.
Isso não é esporte, caralho. Tem uns caras mais gordos que eu lá, porra. É.
Não, inclusive tem um que era. O nome dele era Minnesota Fetch, que ele saiu daquele filme com Paul Newman, o Desafio à Corrupção. Era um cara realmente gordo. E ele era Pelé do. Mas não era. Pelé não era.
Pelé da sinuca? Não.
Sinuca não é esporte, velho.
Não, sinuca é um hobby.
Sinuca é mais um negócio pra exibição mesmo. Tipo, fazer aquele negócio de... Tem 6 bolas, elas estão todas no meio e meter as 6 bolas com uma tacada só.
Outra, por exemplo. Tênis tu vê que, porra, teve a final do US Open ontem. 4 horas de jogo, os caras, tipo, se fudendo.
E quando é campeonato de tênis, eles jogam todo dia. É. Pode ter 4 horas o jogo.
Exatamente. E assim, é normal perder por WO, assim, no tênis. Né?
É.
Tipo, caralho, cãibra, não aguento mais.
É. Aí, ou uma lesão,
tênis. Né? Tênis.
Ou uma lesão,
é isso. Por isso, eu acho uma putaria o tênis de mesa, mano.
Tênis de mesa. Gustavo é um grande jogador
mas
de
não é tênis de mesa. Essa porra, velho.
Bom, tá nas Olimpíadas.
Tu não tem que ser magro pra jogar tênis de mesa.
Afinal, eu sou um grande jogador, segundo o Lucas.
Pois é, exatamente. Sabe? Então, assim, tu fica numa mesa. Assim,
mesma mesa que geralmente usam pra fazer o café da manhã, usam pra botar comida.
Bota umas fitas de vídeo cassete.
Exatamente.
A porra do jogo deve durar meia hora e tu nem vê a porra da bola. Assim, pra mim o tênis de mesa em relação ao tênis é tipo futebol de botão com futebol de campo.
Muito bom, tá aí.
É uma filha. Não é esporte essa porra, então a minha própria. Não é tu que tem bola é esporte, não, velho.
Tá aí, verdade.
Tênis de mesa tem bola.
Cara, não, porra, tênis de mesa é esporte, bicho.
Os não é esporte, foda, Gustavo.
Claro porra, que é,
só
cara.
Porque tu joga, caralho.
Porra, ganhei dois ingressos, lá. Gustavo. Ganhei 2 ingressos no YouPix lá, porque eu ganhei do maluco lá no tênis de mesa, pô.
Se tava no YouPix não é esporte, caralho. Só tem merda naquela porra.
É podcast, é o ping-pong-cast.
Não. Falando sério, cara, porra, olha só, tá nas Olimpíadas, tá cara. Tá nas Olimpíadas, o maluco precisa, obviamente precisa ter preparo físico, cara. É claro que se tu tá jogando com os amigos com uma cerveja numa mão e a raquete na outra, é lógico que tu não vai achar que a porra é esporte, porra. Mas, porra, um jogo de tênis de mesa, meu irmão, puta que pariu, cara. É melhor do que qualquer, queima mais caloria do que, porra, do que
vôlei.
Futebol de salão, por exemplo.
Que vôlei.
Vôlei. Pra mim, vôlei não é esporte, se for o caso, então. Porque não tem contato.
Eu acho vôlei
porque...
uma bosta.
A gente entrou no consenso que vôlei é corosagem, né?
Corosagem. Coisa de coró.
Coisa de coró, é uma corosagem.
Não, velho. Puta que pariu. O cara faz um pontinho lá, 1-0, já tá batendo na bunda do outro comemorando, caralho. Que porra de esporte é esse, velho? Se, quando fecha o set, leva uma dedada, então.
Isso é por causa da grande quantidade de homossexuais que tem nesse esporte, entendeu?
Aí é... Sim, né? Todos refugos do tênis de mesa, velho.
Aquela galera toda com a camisa do Banco do Brasil.
Tênis de mesa, no, cara, tênis de mesa o maluco não dá tapinha na bunda porque faz o ponto.
Claro, né? Joga sozinho, é porra.
Não, mas não dá pra jogar em dupla.
Tem dupla, né? Tem dupla. Dar uma raquetada, assim, de leve.
Imagina uma raquetada de leve.
Não, mas vôlei é esporte, cara. Só acho que é um esporte de merda, mas que é esporte, é verdade.
Assim, eu não considero muito porque já é um negócio que tiveram que mudar há pouco tempo, foi mudar a regra pro jogo não se esticar, porque era aquele negócio de que tinha que ter a vantagem.
Exatamente.
E aí marcava o ponto.
Monótono, daí virava monótono.
Ainda, o cara dava um tapinha na bunda por uma vantagem. Não era nem ponto. Vantagem, a bola voltou pra gente. Olha lá, pá.
Como é que seria no futebol isso, Bruno?
Porra, cara. Sei lá, já velho. Já pensou? É,
tem
pega.
Que marcar dois gols,
não.
Valer.
Pega, caralho. Lateral pra gente. Tapinha na bunda.
Na bunda, lateral.
Puta que pariu.
Escanteio.
Pega, porra.
Escanteio, caralho.
Escanteio. Todo mundo lá no meio do campo. Galera, dando um abraçando, comemorando o escanteio. Vai te fuder, velho. Esporte de merda. Ah, sabe uma parada que eu passei a considerar esporte de uns tempos pra cá? Futebol de areia, velho.
Futebol de areia?
Porque assim, quando inventaram essa porra, era só ex-jogador que participava, era uma galera. Então, porra, aquilo ali era tipo um showball, né? Agora não, tem jogadores que vivem dessa parada. O Brasil se fudeu domingo, por sinal.
Se fudeu, né?
Perdeu pra Rússia.
A Rússia.
É, já é da FIFA a parada, como se não significasse alguma coisa, não significa porra nenhuma. Mas pelo menos.
Assim como o título do Corinthians também não significa nada.
O futebol é que eu considero ainda meio showball.
Não, futebol eu não considero nada. Pra mim é um negócio que...
É o esporte
que...
do Romário.
É um negócio que o Romário inventou.
Romário que teve a patente disso aí,
pô. Viaja não. Lá cerveja gelada.
Vou pagar o jogo também.
Futebol, mulher e rock and roll. Meu Deus, como isso é bom.
E um outro rápido aqui, esse eu não considero e acho que nunca vai ser mais do que uma bela porcaria, handebol.
Ego, moleque.
Verdade.
Era disso que eu queria falar, moleque. Era, ó, eu odeio a primeira, esse esporte,
velho. Handebol, vamos fazer uma coisa
que
séria.
Pariu, cara, é uma merda, cara.
É uma merda, mas assim, é esporte, porra.
É um esporte muito, cara, de colégio, não sei porque todo aluno adora handball, assim.
Não, não acho. Principalmente de colégio público. Tinha handball na minha escola, mas a gente só jogava handball quando era um negócio que o professor falava. Hoje vai ser handball e foda-se. O velho professor Henrique, de novo.
É isso, cara. Mas assim, é aquela história. É um esporte de merda, mas é esporte. Os caras, eles precisam de ter um porte atlético pra jogar aquela porra. Eles precisam se dedicar, precisam treinar.
Pois é, faz tem isso.
Faz o corpo pra ter vantagem sobre o adversário. É, eu acho que é um esporte de merda, mas
porém,
é esporte. Mas
aí que vem o meu ponto, rapidinho, se eu puder fazer aqui rápido. É um negócio que é assim. É handball, tem um gol, a gente tá jogando com a mão. O uso da mão é o que diferencia a porra dos humanos da porra dos macacos. Cara, é um negócio que é jogado com a mão, a bola fica na mão. Pra que tem um caralho de um goleiro no handball? Goleiro de handball? Não tem que tá lá.
Eu acho que a profissão mais suicida, cara, é goleiro de handball, cara. Que a bola vem... O cara é treinado a jogar a bola na cara do goleiro. Pra ele realmente tirar a cara e entrar
sair,
a bola no gol.
Né? Sei lá.
A gente olha, por exemplo, tipo...
Por isso que rolam uns frangaços, então.
Sim, claro.
Quando a gente ia jogar bola na escola, de novo, é, tipo, o cara que ia pro gol é o cara mais inútil. A gente vê ele pulando todo errado. O goleiro profissional de handball pula todo errado também.
É, exatamente.
É aquela coisa. Eu não considero, porque o handball é marcar ponto no gol. Tem um goleiro, é jogado com a mão. Porra, meu, o goleiro não tem que estar lá. Claro que se fosse outra alternativa, aí já seria o basquete, que já tem que acertar na cesta, bacana.
O basquete é do caralho.
Pois é. Mas aí, handball, aí é um gol.
Eu acho...
E tem goleiro. E o goleiro, ainda mais isso, no futebol, o goleiro é diferenciado porque ele pode usar a mão. E num esporte que tu já usa a mão.
O cara usa o pé.
Ah, exatamente. A gente pode discutir, por exemplo, o esporte que precisa de alguma coisa, não só do seu corpo, por exemplo. É, Fórmula 1, Fórmula 1. Trucker, não, motociclista. É,
mas tem beisebol também.
Não, sim, não, mas é. Não, sei
beisebol
lá,
é um esporte.
É, sim. Tu tá usando tua força pra dar tacada, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, aquele do cavalo lá, corrida de cavalo.
Isso é uma putaria.
Porra, cara. Isso
é
putaria.
É, aquele negócio que é de fazer o cavalo dançar e tal, fazer pular aquelas barras.
É mais um esporte de filha da puta que
eu acho muito estranho, cara, esses esportes assim que exigem mais da terceira coisa, do terceiro, sei lá, membro do que você.
O então. Do cavalo tá bem, né?
Eu fico puto, por exemplo. Aí vai ter a Olimpíada, essa parte de hipismo. Porque, tipo, porra, a porra do animal tá lá fazendo toda a porra do esporte baseado no desempenho do animal. E quem cavalo. Ganha? E quando ganha, o filho da puta que ganha a medalha. O cara que tá montado nele, o cavalo não ganha porra nenhuma, velho.
Ganha um.
Vai comer capim.
Capim, nem um capizinho é batizado ele não ganha. Fórmula 1, que porra, uma máquina fodida.
Isso aí é Fórmula 1 e automobilismo é palhaçada.
É entretenimento, eita, né, cara? É outra coisa que é negócio, que é dinheiro, que assim, não é esporte.
A gente até pode dizer, como a gente estava comentando, a definição de esporte é que tu tem que te submeter a um esforço físico para tirar vantagem do teu adversário. Ok. Pra fazer uma corrida de Fórmula 1, tu tem que ser um puta de um atleta, porque caralho, a pressão no pescoço. Sim. Sabe, tudo
isso
mais.
É, pô.
Enfim, mas só que tem um problema, um porém, cara. Isso todos eles têm. E o que define não vai ser isso. Vai ser a porra do motor.
Da máquina, né?
Sabe?
Máquina no geral.
Assim. Vai ser o cavalo do carro lá, tipo.
Dizem até que o Schumacher, né? Ele foi um grande campeão, que ele tirava uma parte de ferro que era bem de proteção abaixo da Ferrari, né?
Uhum.
E tornava ela mais leve ainda do que o normal.
Mas ele entendia também da parte de telemetria, tipo, quanto combustível era usado por cada volta, essas coisas.
Isso é muito importante.
Saco, freio.
Mas isso, cara, isso aí é máquina, velho. É tipo, então videogame é esporte, velho.
Pois é, aí que chega a coisa de que tem mesmo a telemetria, um negócio que é mesmo todo computadorizado. E inventaram aquele negócio, suspensão ativa, que a suspensão se ajusta automaticamente a tal parte da pista.
Olha, essas coisas. Eu defino que essa porra não é esporte pelo o próprio exemplo do Schumacher. O cara era heptacampeão, sei lá, o caralho é 4 campeão.
Uhum.
Tipo, tinha um carro que era muito melhor que os outros. E foda-se, cara, é isso. A prova de que ele é assim, ele não é esse deus todo, é que ele voltou agora e não tá ganhando porra nenhuma, velho. Se esse cara fosse safo pra caralho, assim, como um desportista mesmo,
claro,
ele faria as feridas dele. Mas não, é carro. É a porra do carro, só que conta, caralho. Porra, o Barrichello teve um ano aí que ele quase foi campeão por causa do carro.
É.
Sabe? Então não consigo ver uma. Lógico, eles têm certas habilidades que outras pessoas não têm, mas pra mim é um videogame avançado.
Mais perigoso.
Fórmula 1.
É. Em outras épocas dava pra chamar mais de esporte mesmo, quando não tinha tanta coisa de segurança, tanta coisa assim, carro que tipo, tu olha o volante da Fórmula 1, tem 20 botões ali que fazem todo tipo de coisa. O volante de antigamente era. Talvez era só um negócio de ferro mesmo pra fazer o carro virar, que nem buzina tinha aqui.
Do lado. E assim, por exemplo, não dá pra deixar de ficar puto, por exemplo, de quando associam o Schumacher a uma parada de velocidade. Pô, o cara é rápido. Rápido, caralho. Rápido é o carro, pô.
Exato.
O Usain Bolt é rápido, cara. É. Saca?
Olha, a gente falando de Fórmula 1, né? Fórmula Indy e tal. E os esportes mais modernos, de aventura, criados ali no final dos anos 80 pra 90.
Le parkour?
Le
parkour é esporte?
Lucas. Vai tomar no cu, né? Essa merda. Ué, mas olha aí, tem o paintball, cara, skydiving, surf, alpinismo, montanismo, paraquedismo. Olha, isso tudo é esporte,
se
cara.
Essa porra é esporte, os caras do Jackass são tipo, medalha de ouro em todas essas porras aí. Futebol, mulher e rock and roll, meu Deus, como isso é bom. Opa! Futebol.
E a parada da dança olímpica, ela rola?
Ginástica rítmica?
Ginástica rítmica.
Aquilo é farofada. No passo do
porra, aquilo também é uma coreografia e, assim, e em termos de Brasil, tem sempre uma polêmica, porque a Daiane dos Santos, de novo, os atletas têm uma rotina. Que vai tocar uma música, vão fazer tais movimentos e tal. Aí chegava, a Daiane dos Santos vai participar do Mundial mês que vem, beleza. Aí chega lá, uma italiana vai dançar brasileirinho. Aí começa a polêmica. Aí tipo, a Dayane dos Santos já ia dançar, ela roubou a ideia e o caramba, e
é,
fica nisso.
É, uma cagada. E tem aquela, tem a GDR, né, que é a porra do, das fitinhas lá, né?
É, tem...
Aquilo ali pra mim...
E tem essa e uma bola aqui, de borracha.
É, aquilo ali nada mais é pra mim do que uma versão aloprada do encerramento dos Jogos do Nazaré.
Bora fechar então esse tema maroto aqui, com esportes estranhos, bizarros, mais inusitados do que a gente estava falando aqui agora.
Pode acreditar, eles são considerados esportes em vários lugares do mundo.
Tipo quais?
O Colimar deu um exemplo aí de um esporte que não tem nada a ver, que é um esporte de inverno que conquistou o Brasil, cara.
O curling.
Curling, cara.
Vai tomar no cu, velho. Porra, a empregada lá de casa seria campeã dessa porra, velho. Varre rápido pra caralho.
E também joga chaleiro no chão.
É, por aí.
Pô, mas o curling era curioso, eu achava legal de assistir, porque sempre tava acontecendo quatro partidas ao mesmo tempo. Quando uma ia pro intervalo, eles mostravam outra. Mas era
verdade.
Mas esse esporte conquistou o Brasil na época das Olimpíadas de Inverno de 2010.
É, eu acho que tu ia ficar feliz de ver os caras que foram fantasiados dessa porra pra festa do Café com Arte.
Eu lembro disso, eu lembro. A galera foi fantasiada mesmo, cara, de equipe curling.
É que eu nunca ouvi falar, cara, desse...
Nunca ouviu falar, cara?
Desse esporte. Nunca ouvi falar desse esporte.
É aquele, os caras ficam varrendo a porra do chão pra diminuir o atrito daquele disco imbecil.
Cara, mas era, eu confesso...
Ah, tá.
No princípio, é o mesmo da bocha.
Bocha. Eu gostava de ver
isso,
aquilo.
Isso é uma merda foda.
Eu gostava de ver aquilo antes de dormir, cara. Achava bacana.
É, Olimpíada de Inverno, é
esporte. Gostava de ver pra dormir, né?
Tipo o golfe lá do Colimar. Então. E, pô, a gente pode falar também das competições de comida, cara, que...
É esporte, essa porra?
Cara, a princípio...
Algumas têm federação.
Exatamente, a princípio se considera esporte, pois tem uma federação com regras pra tal tipo de competição.
É mais um jogo, né? Porque isso viola o princípio básico do esporte, que é tu cuidar do teu corpo, cara.
Talvez não, porque eu vi uma vez na ESPN, claro, o canal que mais se fala de esporte lá, eles mostraram um que estavam lá os três campeões americanos.
Tá patrocinando a gente.
Não, é engraçado, a gente começa falando com a beleza do corpo greco, né? Não,
grego. A toga, a importância da toga.
E a gente acaba com...
E finaliza com o campeonato de hot dog.
Porra, o Ronaldo é campeão de algum desses esportes aí?
Se fosse canibal, talvez.
Olha, galera, mas a regra da...
A gente comeu salsichão, talvez.
Isso aí ele curte. Mas as regras são básicas, assim, de competições de comida, né? Tem um juiz que apita, tipo, o começo, aí ele faz o cronômetro do tempo, que vai ser definido antes.
Comer mais e menos tempo?
É, comer hot dog, no caso.
É, hot dog, no caso, ou massa, ou ovo cozido. Tem umas paradas bizarras. Aí o juiz, ele, pronto, determinou um tempo lá, sei lá, 7 minutos, 10 minutos. Ele apita o começo... E depois ele apita o final, quem comeu mais nesse intervalo de tempo é o campeão. Só que tem uma regra, o cara ele não pode vomitar. Quer dizer, ele pode até vomitar, mas o vômito não pode encostar ou no prato da comida ou na mesa da competição. Nossa. Então, por isso que teve uma vez que foi contestado um garotinho que vomitou, só que ele aparou tudo com a mão e botou pra dentro.
Caralho!
Puta que pariu! Aí tava na
regra!
Tava na regra!
Que pariu!
Ele conseguiu, cara, não vomitou no prato e nem no, na mesa, ele, beleza.
É brasileiro esse cara, né? Deu uma burlada aí na regra.
Nessa que eu vi na ESPN, os três campeões americanos eram um cara gordão, de uns 150 quilos,
uhum.
Um cara forte, de por volta de 100 quilos, mas forte mesmo, ele não era gordo, ele era forte, torado. E uma mulher que devia ter uns 60 quilos, magrela, toda... ela apareceu lá que ela malhava, ela era toda definida mesmo, e ela ganhou do cara fortão, tipo, o
isso.
Gordão ficou em primeiro, ela ficou em segundo e o...
Isso que o Olimar tá falando, são as táticas, cara, porque não importa às vezes se o cara é gordo ou não, porque a grande tática dessas pessoas magras que comem muito é fazer uma grande refeição por dia. Eles comem pouco, mas uma vez por dia pelo menos tem que fazer uma grande refeição pra ter aquela elasticidade no estômago, sabe? Então eles fazem esse tipo de treinamento.
Eu conheço um esporte bizarro. Não teve aquela atriz pornô que veio no Brasil pra trepar com 300 caras?
Ah, foi.
Pra bater o recorde mundial, cara.
Foi, tiveram várias.
Tem basicamente esse princípio aí.
É, teve a de 100, a de 200. É,
ela, só que dela era bolas na boca, né?
Tem bola é esporte, velho.
É, tem bola é esporte.
Bolas batendo, né?
Batendo, é. Cara, olha, e uma das regras bacanas dessa de competição é que o cara pode usar um copo de água pra molhar o alimento, pra ficar mais lubrificado.
Aí é doping, caralho. Aí não,
é água.
Melhora a performance. Aí
mas todos podem usar, todos podem usar.
Mas tá na regra, então...
É. A regra é clara.
A regra é clara.
É, pô, o Arnaldo não fica falando aquelas porra de comida naquele programa de merda dele, que porra, não é da ESPN,
que,
porra.
Que bosta.
Né? Não é da ESPN, a porra do programa. Né?
Pô, tem um cara na ESPN, o Silvio Lancelotti, ele era cozinheiro da Manchete e agora é comentarista esportivo. Eu não entendo isso.
Vou citar alguns vencedores aqui, olha. O Takeru Tsunami comeu 52 hot dogs, cara.
Animal.
Em 12 minutos.
Caralho, cara.
Sônia Animal. Viúva Negra comeu 65 ovos cozidos em 7 minutos.
É, o marido dela tentou fazer isso e se explica o apelido dela, né?
Viúva Negra.
Viúva Negra.
Que pariu.
Crazy Legs. O cara comeu 4 tigelas de 1 quilo cada uma de maionese.
É, vai.
Puta que pariu!
Em 8 minutos! Faz um de maniçoba pra ver se sobra algum.
Os caras não fazem graça com as comidas daqui, né?
Não fazem, né, mano?
É, cara, eu duvido se o filho da puta desse consegue comer isso, tipo, de açaí. Assim. É.
Não. Eu tomei. Não vou falar.
Duvido. É.
Vai ter que ser assim.
Já acabou o contrato, a gente não fala mais.
É, exatamente. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser o vatapá do rei do bacalhau.
O vatapazão, né, cara?
O vatapá do rei do bacalhau.
Tá aí, vamos em busca desse novo patrocinador.
Prospectando patrocinador.
É. Rei do bacalhau.
Pois é, galera. Isso não é esporte nem a pau, né, cara? Isso não é
putaria,
não,
né, velho?
Putaria, né?
Galhofa.
É um negócio isso que é tipo uma quermesse.
Isso é gincana.
É, divulgar uma quermesse, né? Inauguração de uma quermesse. Tá? É,
Aí volta pro membro Conta Comigo. O cara escreveu aquele conto do concurso de comer torta.
Isso, tem essas coisas, né?
Não, tem duas recentes aqui no Brasil.
Diga lá.
O Soletrando e o Empilhamento de Copos.
Ai, te fodeu.
Exclusivo da Globo, né, cara?
Exclusivo da Globo e que já tem pra vender o jogo de tabuleiro. Inclusive com aquele narigudo maldito. Que
falaram que minha voz é parecida com a dele, né? No episódio aí passado.
Loucura. Caralho.
Aí não comprem, tem pra vender, mas não comprem o kit de empilhamento de copos que vem com um incrível cronômetro.
Tá louco. Muito inovador, né, cara?
O incrível!
Assinado pelo Tucano.
Pelo Tucano.
Não compre esse jogo. Pois é, galera. Acho que acabamos aí o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa opinião sobre essas modalidades loucas e inusitadas que cercam o mundo.
É isso aí, o esporte, você pode pegar a sua bicicleta e dar uma volta no Augusto Montenegro, que não tem...
Eu vi até hoje. Isso já é um esporte, né? É, radical. Esporte
radical,
esse,
né?
Aí, esse
você pode
esse
pegar
aí,
os seus patins inline e ir lá pro Can.
Morcegar.
E ultimamente aqui em Belém a gente pode praticar outro esporte muito legal, a canoagem, né, velho?
É verdade.
É, muito bom. Então é isso, galera.
É isso aí, diga não às drogas e sim ao esporte.
Exatamente.
Aí galera, tô indo nessa e tal, vou praticar aqui um pentatlo.
Porra, sério, Gustavo? Mas como assim? Não, cara,
vou
como
sair. Assim? Não, na verdade vou ter que sair, dar uma saída agora e tal. Pô, valeu aí, bater um
pentatlo. O que seria esse pentatlo aí, Gustavo?
É, 5-1, né, cara? Pô, vamos tarde da noite. Mas beleza, galera, falou, abraço.
Aê.
É isso. Boa noite.
Vai lá, falou. Traz essa medalha pro Brasil.
Vai lá, irmão.
Um esporte revigorante. Falou, galera.